CBN. Primeiros socorros.
Está no ar o quadro CBN Primeiros Socorros e hoje vamos falar sobre um tema que merece toda a nossa atenção, o afogamento. Esse tipo de acidente já tirou muitas vidas no Brasil e infelizmente também tivemos registros recentes aqui no estado.
E para ajudar a nos entender e como prevenir, como agir nesses casos, nós recebemos o Major Veras do Corpo de Bombeiros do Acre. Major, muito bom dia, obrigada pela presença.
Bom dia. O Corpo de Bombeiros agradece a oportunidade de estar esclarecendo mais informações à nossa população.
Major, para a gente iniciar, quais são os principais cuidados que as pessoas devem ter para evitar o risco de afogamento, tanto em rios e garapés, quanto também em piscinas?
São várias dicas que nós damos para prevenir os afogamentos, e não só rios e piscinas, né, mas também... há um índice, né, um alarmante de perdas de crianças, né, recém-nascidos e crianças de 1 a 4 anos, muito nos acidentes domésticos, né? Acidentes dentro da casa das pessoas, que também é uma situação bastante grave e bastante traumática. Mas, de um modo geral, a prevenção é, obviamente, o melhor remédio para isso, né? Grande parte dos nossos... das nossas ocorrências de afogamento, elas se dão pela questão da autoconfiança, da exposição desnecessária aos nossos rios, né? Do excesso de bebida alcoólica, essa intenção de achar que é capaz de atravessar o rio, de se expor, de mostrar para o amigo que faz. Então, esse excesso de confiança também traz muitos riscos e causam bastantes acidentes.
Mas, Jô, a gente estava falando aqui em off sobre a questão dos afogamentos. Isso fala que não é quando o rio está lá em cima cheio que acontece mais os afogamentos, e sim quando ele está baixo, que as pessoas procuram ir para a beira do rio, para a praia, para se divertir, para tomar um banho, e aí onde mora o perigo, né? Porque não sabe o que vai encontrar ali naquela água, né? Qual é a maior causa de, por exemplo, de afogamentos no rio, quando as pessoas procuram aí tomar banho, né, em festivais, por exemplo?
Bem, esse é um assunto amplo, né, do aspecto da prevenção, mas assim, quando as pessoas se expõem ao rio, normalmente rios, piscinas, lagos, é mais no verão, né? Ou seja, os rios já estão mais baixos e já estão proporcionando que a população usufrua desses rios. E, obviamente, se eu tenho maior concentração de pessoas nos rios e em ânimo de festividade, né, finais de semana, datas comemorativas, eu tenho maior incidência de acidentes por afogamento. Quando o rio está muito cheio, ao contrário do que muita gente pode pensar, menos pessoas se expõem ao rio, porque sabe que há um perigo real ali, né, que o rio está muito cheio, então as pessoas não evitam. Ocorrências de afogamento que ocorrem, de um modo geral, o ano todo, tem um outro fator, que é o acidente. Então, por exemplo, tem uma embarcação que naufragou. Essa embarcação, ela pode estar trafegando no rio, tanto no rio cheio quanto no rio vazio. Mas aí a gente está falando de um acidente, que as pessoas caem no rio de forma involuntária, mas a busca das águas do nosso estado de forma voluntária acontece muito mais no verão, e é onde há maior incidência de afogamentos.
E, Major, a gente fala agora de como acontecem esses afogamentos. A gente estava até conversando aqui nos bastidores, porque muita gente sabe nadar, mas um dos pontos que você destacou é que, por saber nadar, muita gente se confia. Quando chega no momento, alguém está no rio, principalmente acontecem esses afogamentos em rios, o que é que acontece para a pessoa estar se afogando lá? Ela tem, acontece algo com ela, alguma cãibra, ou ela se enrosca em algum lugar? Quais são os maiores motivos da pessoa se afogar?
A doutrina de salvamento aquático, ela se divide em afogamento primário e afogamento secundário, né? O que é o afogamento primário? O afogamento primário é quando a pessoa entra em contato com a água e realmente não sabe nadar, não consegue se manter na superfície, e aí ela entra nas fases do afogamento, né, até a submersão. O afogamento secundário, que também ocorre muitas vezes, é quando a pessoa tem algum tipo de mal súbito, um infarto, ou uma convulsão, ou um simples, uma náusea, um apagamento que faça com que ela não consiga mais nadar. Então, dessa forma, o afogamento secundário, ele desencadeia no afogamento através de um fato inicial, né? E muitas vezes os afogamentos se dão também por afogamento secundário, né? Por ausência de doenças ou maus súbitos que a pessoa nem sabia que tinha, né? Exposição do rio em excesso, né? Sem os devidos cuidados, né? Os nossos rios são perigosos, né? Como mergulhador da corporação, eu posso afirmar isso, né? Nós recebemos militares do Brasil todo e visitamos outras instituições no Brasil em relação à dificuldade do mergulho de resgate aqui no estado do Acre, e é percebido que o estado do Acre é um estado com bastante dificuldades na operação, visto que nenhum dos nossos rios tem visibilidade, né? Então, até isso, para a questão do Sim. afogamento, é uma questão relevante.
É muito turvo, não é? A água, então, 100% dificulta turvo. Muito.
Coronel, Major, perdão. E com relação à questão de ajudar a salvar essa vítima, a gente está, por exemplo, ali, percebe que alguém está se afogando no rio. O que fazer nessa hora?
Ótima pergunta essa sua. E aí a gente precisa fazer também uma diferenciação, né? Muitos familiares findam indo a óbito junto com aquela vítima, com aquele seu familiar que está...
Entra em desespero, exatamente. Né? Para tentar ajudar, salvar.
Isso tudo por quê? Pela falta de capacidade de natação. Então, antes de responder a tua pergunta, me permita lançar uma informação aqui que eu acho que é extremamente importante, que é da necessidade de pais e mães ensinarem seus filhos a nadar ainda na infância, né? Então, não, isso não pode ser uma questão de opção. Ah, mas o meu filho gosta mais do futebol. Ah, minha filha gosta mais do balé. Não tem importância. Faça a natação, aprenda a nadar e depois, se você quiser trocar de esporte, vá lá e troque de esporte, mas aprender a nadar é uma questão de sobrevivência, tanto para o filho, para quem está, a criança, o jovem vulnerável, quanto para o pai, que normalmente, quando vê o filho numa situação daquela, ele vai atuar sabendo nadar ou não, por uma questão de honra, por uma questão de amor, de paixão, ele vai entrar, e se ele não tiver capacidade, ele se coloca em risco. E aí, já respondendo a sua pergunta, primeiro, né, como eu ajudo? Primeiro, eu tenho capacidade, eu sei, eu consigo nadar e eu tenho confiança de que se eu entrar na água eu vou lá trazer aquela pessoa. Se você responder que sim, você pode ir lá fazer, tentar ajudar e salvar. Se você responder que não, não entre. Peça socorro de alguém que seja capaz de fazer, ou então ligue 193, ligue para o bombeiro, para que o bombeiro, né, tenha capacidade de chegar e ajudar. Outras coisas que ajudam muito são meios de fortuna, né? Porque quando a gente fala do bombeiro na operação, nós temos equipamentos, né, que favorecem o salvamento. Mas quando você está lá no seu ambiente de lazer, eu não tenho equipamento, mas se eu tiver um galho de árvore, se eu tiver corda, se eu tiver uma garrafa pet, se eu tiver qualquer tambor flutuante, qualquer coisa
joga
que eu posso
pessoa,
lançar,
né,
para a vítima, ela já vai se abraçar naquilo ali e já vai... Ela pode me esperar com muito mais tranquilidade. Então, o mais importante é, entenda se você é capaz ou não de ir lá, né? Sim. Se você for, vá. Se você não for capaz, não vá, porque senão tem grande probabilidade de se tornar outra vítima.
Mas, Jô, compartilhando até uma experiência, em seguida uma dúvida, eu já me afoguei quando criança e é uma situação muito desesperadora, porque naquele momento você só quer ir para a superfície, quer sobreviver. Então, nessa situação, porventura, se infelizmente alguém que está ouvindo a gente se afogar, o que que a pessoa pode fazer para tentar evitar aí vir a óbito ou mesmo tentar se resguardar desse afogamento? O que que a pessoa pode fazer?
De uma forma bem básica, né? Porque para a gente lançar essas informações com qualidade precisaria muito mais tempo, mas de uma forma bem básica, a primeira coisa que você vai fazer é chamar suporte, né? Você tem que ligar para o 93 ou o 92 aqui, que é o nosso SAMU. Ligue imediatamente. E aí tem uma coisa importante também, que é São duas coisas que eu diria que para a vítima de afogamento são prioritárias. Normalmente, se eu tiver uma vítima de afogamento muito grave e ela estiver sem respirar e sem pulsação sanguínea, que é a parada cardiorrespiratória, quase que 100% de certeza que essa parada cardiorrespiratória ela ocorreu por falta de oxigenação no cérebro. Porque a parada cardiorrespiratória pode acontecer por vários motivos. Mas no afogamento, quase em 100% das vezes, é pela hipóxia. Então, eu preciso insuflar a vítima, eu preciso fazer a famosa respiração boca a boca, né? Em que eu tampo o nariz da vítima e vou lá e sopro, né? E esse padrão, normalmente, uma respiração dessa a cada 3 segundos, né? E aí, porque se eu fizer isso de forma precoce, há uma grande probabilidade de eu munir essa vítima de oxigênio e ela ter menos complicações, né? E a outra situação é colocar a vítima deitada para o lado direito, que é o decúbito lateral direito, que nós chamamos, para que caso ela volte, ela consiga expelir os vômitos e as secreções oriundos do afogamento e não se reafogar, porque se ela ficar deitada, essa secreção pode sair e pode retornar.
E o que deve ser evitado a todo custo quando vai ajudar uma vítima de afogamento?
Na verdade, muitas coisas quando a gente vê na prática, pessoas que não têm a capacidade, né, e os conhecimentos básicos, agem, né, de uma forma até meio desesperada, porque muitas vezes é um ente familiar que está ali em desespero tentando salvar a vítima. Mas, basicamente, se você tem uma vítima crítica, não existe muito aquilo que não deve se fazer, porque ela já está crítica.
De tudo, né?
Ela já está crítica, né? Então, o mais importante é saber o que fazer. Então, para o afogamento, insuflações de resgate, que é a respiração boca a boca precoce, né? E decúbito lateral direito e 193, 192 para resgate dessa vítima.
Maravilha. Então, dúvida sanada. Tampa o nariz, sopra a cada 3 segundos na boca da vítima ali, não é isso?
Exatamente. Tampa o nariz, sopra. Quando soprar, atira. Por quê? Porque quando você insuflou o seu oxigênio para a vítima, para esse ar, ele tem que sair, porque a gente inspira.
Sim.
E expira, não é isso?
Isso.
A gente expira o ar. Então, você sopra e solta.
Conta 3 segundos.
Deixa o ar sair. 3 segundos, aperta o nariz, sopra e solta. Deixa o ar sair, porque muitas vezes a pessoa fica travando a vítima ali, né? Então, tem que insuflar e tem que esperar a expiração.